Louvado seja o Senhor, que o Senhor é um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. O título da mensagem está aqui, as riquezas insondáveis de Cristo. Se Deus ele é muito rico, tem riquezas que não findam mais, tem riquezas que não acabam jamais, e essas riquezas e quer dispensar para nós. Nós temos visto que o nosso Deus ele tem uma economia, tem uma dispensação. Ele quer se dispensar para dentro do homem. Para isso, ele usa o próprio homem como os seus econômicos. Nós vemos na vida de Paulo, que deixou registrado, que Deus o chamou para ser ministro de uma nova aliança. E Deus o habilitou. E assim como Paulo, hoje Deus também está nos chamando. Deus nos chamou a cada um de nós para também ser tais ministros ou mordomos. Para quê? Para dispensar tais riquezas de Cristo, riquezas insondáveis. Louvado seja o Senhor. Isto, irmãos, começou com de que maneira em nossas vidas? Através da regeneração. Primeiro, nós precisamos o quê? Sermos regenerados. E para isso, para sermos regenerados, nós precisamos ter um ato, que é o ato de crer. Nós vimos ontem, né, através da mensagem, que nós precisamos crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não crermos no que o Senhor fez através do seu filho Jesus, por cada um de nós, é em vão. Senhor Jesus, 1 João, capítulo 1, versículo 12, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nós precisamos crer. E crer em quê? No nome. E que nome é esse? Jesus. Aquele que providenciou tal redenção para nós. Aquele que nos trouxe esta maravilhosa redenção. Então, a partir do momento que cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. E na Epístola de João, capítulo 3, versículos 2 e 3, eu olhei para os irmãos, que diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Você creu? Agora você é filho. Louvado seja o Senhor. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Mais uma vez, vamos relembrar mais um pouquinho da mensagem de ontem, né? Que o Flávio compartilhou conosco. Uma vez que nós recebemos a vida do Senhor, tem que haver uma mudança em nós. Aqui fala que nós precisamos nos purificar. Essa purificação não é por nós mesmos, mas é pelo sangue do Senhor. É tomar posse de tudo o que o Senhor providenciou para nós. Louvado seja o Senhor. Antes, éramos pecadores. Vivíamos em trevas. Não tínhamos conhecimento de Deus, mas agora, louvado seja o Senhor. A luz brilhou para nós. Nós recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós confessamos com a boca. Louvado seja o Senhor. Cremos com o coração, confessamos com a boca. Assim como foi com Paulo. Quando ele caiu por terra, o que ele fez pela primeira vez? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele viu Jesus como Senhor. Então, nessa mensagem, nós vamos ver 5 itens importantes, né, de grande valor, 5 itens notáveis que os irmãos separaram para nós. E esses itens nós temos que valorizar, irmãos. São 5 itens notáveis. O primeiro item, né, é a visão do viver da igreja. Como eu falei, Paulo, quando ele se encontrou com o Senhor, ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele estava perseguindo os cristãos. Mas também o Senhor fez o que com ele? Mostrou o corpo, a igreja. Mostrou para ele que ele dependia de outros irmãos. Então, quando ele, depois de algum tempo servindo ao Senhor, ele chegou no livro de Atos, lá, chegou diante do rei Agripa, Atos 26, 19, que ele disse: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Qual foi a visão? Nós sabemos de toda a economia de Deus, mas também ele teve o que? A visão da igreja. Ele viu que ele estava perseguindo aqueles que invocavam o nome do Senhor. Estava perseguindo os cristãos. Então, hoje, nós também precisamos ter uma visão do viver da igreja. Por quê, irmãos? Como eu disse, como mostra aqui no capítulo 3 de 1 João, fala que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, o Senhor, ele dá a visão da igreja, porque a igreja é como uma aeronave. Ele nos coloca na igreja porque é o lugar onde ele dispensa todas as suas riquezas. Para quê? Para nós desfrutarmos. E por que é a visão do viver da igreja? Como os irmãos enfatizam, que a igreja não é esse lugar. Nós temos que vivê-la. E de que maneira nós vamos viver? Através de tomar a palavra para nosso interior. Estar a cada dia tendo um viver, como mostra aqui, buscando o quê? O crescimento de vida. Quando for manifestar o que haveremos de ser, é quando nós atingirmos o quê? A maturidade. E para atingirmos a maturidade, para crescermos em vida, nós temos que buscar o quê? Desfrutar as riquezas insondáveis de Cristo. Graças a Deus nós passamos o ano de 2016, né? E a cada dia do ano de 2016, o Senhor nos supriu com tais riquezas. E dentro dessa aeronave, nós sabemos que tem aqueles que estão à nossa frente para nos conduzir. Os irmãos responsáveis, aqueles que nos dão que confiança. Aqueles que nos transmitem segurança. Através do quê? Da palavra do Senhor. Nós vivemos num mundo turbulento, né? Cheio de dificuldades, cheios de problemas que nos sobrevêm. Mas, através da palavra, os irmãos falam: fiquem tranquilos, que o plano de voo é seguro. Vai ter alguma turbulência? Sim. Haverá alguns probleminhas? Também. Mas nós temos o quê? Esse Cristo com suas riquezas insondáveis. Esse Cristo é rico demais. Em cada situação da sua vida, em cada situação da minha vida, esse Senhor vem nos suprir. Basta o quê? Nós sermos obedientes a essa visão que o Senhor tem dado a nós. O viver da vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Então, enquanto nós vivemos a vida da igreja, de que maneira? Através da palavra. Aqui mesmo, em 1 João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Embora essas riquezas sejam insondáveis, elas são desfrutáveis. Através da palavra do Senhor, nós podemos ouvir, podemos ver e podemos apalpar. É algo que os nossos olhos carnais não conseguem ver, mas nós temos o Espírito dentro de nós. E através desse Espírito, todas essas riquezas se tornam reais para nós. Basta, irmãos, nós abrirmos a nossa boca. Basta valorizarmos, né? Agora, esse segundo item, que é a palavra e também as verdades reveladas. Então, a Bíblia, ela é um livro que nós temos que valorizar. Não podemos deixar de ler a palavra. Não podemos deixar de tomar alguns versículos, tomar em oração. Para quê? Para que a vida de Deus, ela cresça em nós. Desta maneira, nós vamos crescer com o Senhor. Dessa maneira, nós vamos chegar a atingir a maturidade. Senhor Jesus. Então, aqui, quando nós temos a visão da igreja, nós embarcamos nessa aeronave, né? Tomamos essa aeronave com um destino, que é o reino. Mas para chegarmos lá, nós precisamos estarmos bem alimentados. Devemos tomar a palavra de Deus de uma maneira responsável, valorizar a palavra de Deus, lê-la todos os dias. Você não vai ler a Bíblia inteira, mas pelo menos um versículo, gastar um pouquinho de tempo, um versículo, ler ele em oração, trazer para a sua experiência, pedir, Senhor, mostra-me, o que era desde o princípio. O que era desde o princípio, Senhor? Se você for lá em João 1, você vai ver que é a palavra. O verbo se fez carne, né? Ele estava no princípio com Deus. É o próprio Senhor Jesus. Então nós temos que pedir visão para o Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E também, por outro lado, valorizar as verdades reveladas. Nós sabemos que para confeccionar esse pequeno livro, não é da noite para o dia. Há muito labor, há muita dedicação, há muito esforço dos irmãos, há muita busca espiritual, muita oração. Então isso aqui chega à sua mão. Você tem que também valorizar. Tem que abrir. Aqui vem os versículos, tudo mastigadinho para quê? Para nos alimentar. Para fazer com que nós cresçamos em vida. Porque, irmãos, uma vez que o Senhor revela a nós tais palavras, tais riquezas, se nós não valorizar, Ele tira de nós. Ele não quer desperdiçar. Nós sabemos, esse Cristo é abundante, esse Cristo é rico, Ele é bom, mas se você não valorizar, Ele vai tirar de você, Ele vai tirar de mim. Então, aqui, nessa questão da palavra e das verdades reveladas, nós precisamos valorizar. Vem uma advertência para nós. Senhor Jesus. Vou ler só para completar. Colossenses 1:26. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que essa Bíblia é um pouco nova, então estou... Louvado seja o Senhor. Essa Bíblia é fruto de oração. Pedi ao Senhor, se eu quero ler uma Bíblia nova, ajuda eu a comprá-la. O Senhor me deu. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, irmãos. Agora, todavia... se manifestou a quem? A nós. Louvado seja o Senhor. Esse mistério já não está mais oculto, ele foi revelado para cada um de nós. Por isso, irmãos, vamos valorizar. Então, agora que o Senhor nos deu a visão do viver da igreja, Ele abre a sua palavra a nós, Ele traz as verdades reveladas a nós, Ele também nos dá uma comissão. Foi mostrado isso também ontem, através de Mateus, capítulo 28, ali, a partir do 18 até o 20, ele fala que nós devemos ir e pregar o Evangelho. Né? Não vou ler todos esses versículos agora. Então, uma comissão também pode ser vista como uma causa. O Senhor nos deu uma causa para cada um de nós, que é pregar o Evangelho. Lutar pela causa de Deus. E como eu vou pregar o Evangelho? A vida já entrou. Então preciso conhecer, precisamos voltar, né? Tocar na palavra, ler as verdades reveladas, buscar crescimento de vida diante do Senhor. Porque Deus é um Deus que gosta de se dispensar. E ele se dispensa para a igreja, para os seus santos. Então, quando eu me alimento do Senhor, primeiramente é para trazer essas riquezas para a aeronave. Aquilo que eu tenho desfrutado não é só para mim, mas para trazer para a aeronave, para a igreja. Dispensar essas riquezas para os irmãos e também para as pessoas que eu amo, para os meus colegas ou até mesmo para o desconhecido. Não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmão, nessa comissão nós temos que lutar por essa causa. Levar palavras de vida às pessoas. Senhor Jesus, não podemos vacilar. O Senhor nos deu algo precioso em nossas mãos. Nós temos que valorizar. Ó, Senhor Jesus, que a cada dia o Senhor possa estar nos dando mais encargo de estar pregando o Evangelho. Porque cada um de nós, foi falado ontem também, nós somos enviados. Nós somos enviados do Senhor. Nós temos que abrir nossa boca. Paulo, ele não foi desobediente à visão. Qual é a visão de Paulo? Ele saiu pregando o Evangelho. Aquilo que ele ganhou, ele saiu pregando. O Senhor Jesus falou, vai. Falei de ti, um vaso, você é um vaso útil nas minhas mãos. Você é precioso. Você precisa dispensar todas essas riquezas que eu revelei a você. E hoje o Senhor também revelou para cada um de nós. Senhor Jesus, vamos ver lá em 2 Coríntios. Ó, Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios 3:6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, se você se acha ainda não habilitado, você tem que crer na palavra, porque a palavra diz que nós fomos habilitados. Cada um de nós aqui, desde os jovens até o mais velho, todos nós estamos habilitados a ser ministros dessa nova aliança. Senhor Jesus, é simples, irmão, é abrir a boca e falar, né? Não obrigar, como foi falado ontem. Invoca o Senhor, nós temos que pregar o Evangelho. Levar as pessoas a saber o que elas, a conhecer aquilo que ela está recebendo. Louvado seja o Senhor. Mesmo antes de nós chegarmos àquela pessoa, Deus já a preparou. Vocês creem nisso, irmão? Antes de alguém falar para mim, o Senhor já tinha achado meios, caminhos para estar me preparando para ouvir a palavra. O Senhor já estava dispensando as suas riquezas para mim, para cada um de nós. Quando alguém falou, por que eu queria? Porque eu ouvi e bateu, testificou. Então, criei e recebi. Nós temos que crer que quem faz a obra, quem convence, é o Espírito. Mas, para a palavra chegar, o Senhor veio nos habilitar para chegar às pessoas, levar tais riquezas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, também nós temos essa comissão. E agora vou ler Romanos 8:14, que mostra mais um ponto aqui, que é liberdade de espírito. Essa liberdade do espírito é com letra maiúscula. Romanos 8:14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma vez que nós ganhamos essa nova vida, a partir daí, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Mais uma vez nós temos a experiência de Paulo em Atos, não me lembro o versículo, mas ele estava tentando ir para Bitínia, né? E o Espírito Santo não deixou. Porque não era para ele seguir aquele caminho. Mas depois ele pegou outro caminho, então ele viu que era aquele caminho que ele tinha que tomar, que o Espírito permitiu. Então, irmãos, no nosso viver, nós temos que deixar Deus trabalhar em nossa vida através do Espírito. O Senhor quer trabalhar no nosso interior. Nós não podemos falar para o Senhor vir fazer uma visita para nós. Deixar um quartinho reservado lá, arrumar aquele quartinho. Senhor, entra aí, pode ficar à vontade. Não, o Senhor quer tomar todo o nosso ser. O Senhor quer entrar, mas para isso Ele precisa que nós o deixemos. Que o Senhor tenha liberdade, né, em nós, e também nós precisamos ter liberdade de espírito. 2 Coríntios 3,17. Oh, Senhor Jesus. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, irmãos, no nosso viver da igreja, nós temos liberdade no Espírito. Nós podemos levantar, orar, compartilhar, porque o Senhor, Ele nos colocou como o seu corpo. E no corpo nós temos liberdade. E o outro ponto também, que é muito importante, é o espírito de irmandade. Com licença, eu... Quando nós chegamos para viver a vida da igreja, foi a minha experiência, creio que é dos irmãos também. Começa por Bauru mesmo. Quando nós vimos os irmãos, parecia que nós já se conhecíamos há vários tempos, né? Por que isso? Porque é o mesmo Espírito. Então nós passamos a amar os irmãos, né? E o que é isso? É ser unânimes e também ter unidade no Espírito. Porque na vida da igreja o Senhor só trabalha através desse meio, quando nós somos um. Então, quando eu vi o João Lima, né, João Lima? Passei a amar o João Lima. Por quê? Por causa da vida de Deus que estava dentro de mim. Eu sempre coloco esses dois versículos junto, que é João 3,16 e 1 João também 3,16. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o 1 João 3,16 diz que nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. O que é dar nossa vida pelos irmãos? Ter tempo. Às vezes os irmãos precisam de ter comunhão, precisa de uma palavra de conforto. Nós precisamos ter tempo para os irmãos. Nisto vemos o amor. Se Deus deu a vida dele de uma maneira, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui não fala a nossa vida física, porque a vida física, somente Jesus tinha a qualificação para morrer, para salvar-nos. Mas nós temos que dar nosso tempo para os irmãos, ter disponibilidade para os irmãos. É dessa maneira que nós demonstramos nosso amor pelos irmãos. Não há outra maneira. Se o irmão bater a sua porta ou ligar: irmão, preciso de uma comunhão, preciso que você perca um tempo. Nós devemos dar nossa vida para os irmãos. Para isso, irmãos, nós precisamos realmente estar desfrutando da palavra. Sabendo que esse Deus, esse Cristo, ele tem essas riquezas que não acaba mais. E essas riquezas são para nós, para cada um de nós. Mais uma vez eu falo, nós temos que valorizar a palavra da Bíblia, a palavra revelada, que é trazida para nós. É valorizar o viver da igreja, para que o Senhor possa ter caminho em nós, para que dessa maneira nós cresçamos em vida. Aí dá uma advertência que fala que nós devemos nos purificar. É afastar das coisas negativas. Afastar de tudo aquilo que quer nos distrair. Principalmente na questão da mídia hoje. Porque muitas pessoas não leem. Preferem ficar vendo na mídia, né? Se distraindo. E o Senhor não quer que nós vivamos distraídos. O Senhor quer que nós vivamos vigiando e orando. Não que seja proibido você estar se atualizando através da mídia, de zap, essas coisas e tal. Mas você tem que ter uma prioridade na sua vida. Não se afastar de Jesus por nada. Tem um hino que fala, eu só quero estar com meu Jesus e não sair por nada. Esse deve ser o nosso viver, irmãos. Valorizar toda a obra que o Senhor fez por nós. E esse Cristo todo inclusivo, ele tem essas riquezas, né? E na boa terra, eu trouxe até algo aqui que alguns irmãos já viram aqui. Na boa terra havia vários frutos. E eu tenho um fruto lá em casa que eu falei, vou levar para os irmãos. Porque às vezes a gente tem na memória algo. Eu achei lindo, irmãos. Isso aqui, ó, é um fruto da boa terra que tinha lá. Sabe o que significa romã? Abundância de vida. Eu não vou abrir ela aqui, não. Mas para que os irmãos não fiquem em dúvida se é de casa ou não, eu trouxe duas, que é para terem certeza. É o testemunho. Senhor Jesus. Se eu conseguir abrir com a mão, não vai dar, irmão. Senão vai estourar, é cheio de sementinhas, né? Então vai cair caldo aqui, vai sujar. Mas veja, irmão, que beleza. Ó. Existem umas romãs aí maiores que essa, mas aquelas devem ser cheias de produto químico. Eu prefiro a minha. Saudável. E veja, não é bonito? É assim que Cristo se apresenta para nós. Como algo saudável e bonito. Cheio de frescor. Em que nós podemos tocar, podemos apalpar, podemos ouvi-lo. Louvado seja o Senhor. Uma é sua, Helena. Você pode escolher aqui depois. Ó. Senhor Jesus, amém. Vamos cantar um hino? Vamos cantar um hino. Cantar uma vez só, irmão, esqueci, né? É longo. Eles vão passar, já tá.
mistério louvo a ti, pois posso contatar-te, ó Deus. Inacessível eras tu, mas como Espírito estás no meu. Pra sempre, ó triuno Deus, és minha vida e poção. Pra tua natureza eu ter, em mim és plena provisão. Deus triuno, Espírito é, vem como sopro e vento a mim. Mistério da Deidade, pois vou experimentar assim. O próprio Pai, o que Ele tem no Filho concentrado está. Do Filho as riquezas vou por seu Espírito ganhar. Vem o Espírito sobre mim e entra no Espírito meu. Porção bendita para mim é Ele o Pai no Filho seu. O Pai é o manancial, o Filho sua expressão, e o Espírito fluir, realidade minha. Deus quis ao homem se mostrar, e qual Espírito Filho em mim me faz a Deus apreciar. O Filho a primazia tem no plano eterno de Deus Pai, e para tudo encabeçar tem por cabeça Deus Pai. O que o Espírito hoje quer é ao Senhor glorificar, e o revela para mim, a fim de Cristo eu atestar. És o Espírito visando a adoração obter, devo no Espírito te tocar e desfrutar teu rico ser. Se no Espírito eu andar, viver, orar, te adorar, o Santo Espírito tocarei e sempre vou te desfrutar.
Jesus é o Senhor. Fala com seu vizinho, Jesus é o Senhor. Amém. Louvamos ao Senhor, porque ontem nós tivemos a mensagem 12 das 40 lições, e hoje a mensagem 12 do alimento diário. Graças ao Senhor, palavra abundante, tanto ontem quanto hoje. Ontem nós vimos sobre o crer, e hoje nós vimos sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Ambas estarão disponíveis na semana que vem no nosso site, Igreja em Bauru, .com.br, Igreja em Bauru com BR, com os respectivos pontos, tá bom? O irmão Daniel Martins Costa não está aqui hoje, né? Será que tem alguém aí que ficou encarregado de receber as ofertas de sócios do Evangelho? Bom, então, outra coisa, irmãos,